economista-chefe da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, Giovanni Baggio. Bom dia.
Bom dia, Giane. Bom dia, Matheus. Né? Um prazer estar aqui e um bom dia especial também a todos os ouvintes da Rádio Gaúcha.
Bom, Giovanni, eu sei que vocês acompanham aí na Fiergs no detalhe esses indicadores do governo federal que eu consultei, inclusive, e fiz essa análise de estar numa situação bastante preocupante do comércio exterior aqui do estado. E o Rio Grande do Sul é um estado exportador, tem a sua matriz econômica muito voltada ao comércio exterior, e inclusive com esse resultado perdeu uma posição no ranking nacional entre os estados exportadores e caiu para sétimo lugar. É uma situação pontual, ou a previsão é de que isso continue por mais tempo? Como é que vocês avaliam essa queda nas exportações e também nas importações do estado?
Perfeito, Giane. Realmente é uma temática, né, que a gente acompanha muito de perto, conforme tu bem mencionaste, né, a gente tem uma economia e principalmente uma indústria muito voltada ao comércio exterior. Tem um cálculo que a gente faz pegando dados de comércio exterior e também dados do IBGE, que a gente compara quanto de percentual de receita das empresas, das indústrias, é derivado de exportações. A gente faz isso uma comparação entre os estados do país. A gente percebe que o Rio Grande do Sul é o estado onde a indústria busca mais receitas no mercado externo. Então, sim, a gente acompanha muito de perto, né, e com muita preocupação, né, o que vem ocorrendo aí não só no início desse ano, mas também desde o ano passado. A gente já percebe queda nas exportações, principalmente da indústria, no último ano, né, e esse cenário se estende agora e até se aprofundou nesse início de 2023. Quando a gente olha em perspectiva histórica, a gente já acompanha desde meados de 2022 uma queda na quantidade exportada. O que a gente vinha mais ou menos até meados de 2023, o que segurava a receita de exportações das empresas eram os preços elevados. A partir da metade do ano passado, a gente começou a ver queda também no valor dos produtos. Então, o que a gente vinha exportando estava tendo queda tanto em termos de volume quanto em termos de preço, né? Isso tornou a rentabilidade das nossas exportações muito baixa. Isso em meio a um cenário que a gente tem visto no ano passado de dificuldade da indústria, né, no cenário interno, ter essa dificuldade no cenário externo também é muito difícil. E a gente percebe que essa dificuldade também não tem escolhido parceiro comercial, né? A gente tem visto queda nas exportações para a China, queda nas exportações para a Argentina, e agora os Estados Unidos, né, que a gente vinha conseguindo exportar bem. Se a gente pegar os dois primeiros meses do ano, né, as exportações para os Estados Unidos tinham uma alta de mais de 40%. Quando entrou a informação de março, inverteu o cenário e colocou, né, as nossas exportações para o mercado americano em queda. Então, nossos principais parceiros comerciais demandando menos, né, faz com que a receita das nossas empresas, seja muito prejudicada. Pelo lado das importações, né, a gente percebe que é um sinal, né, um sinal de dificuldade da nossa indústria. A nossa indústria busca muito insumo em outros países, né? Tem muitos insumos que a gente não consegue produzir aqui e a gente busca fora. Quando a gente importa menos insumos, né, o reflexo aparece na menor produção que a gente consegue fazer com base nisso. Então, a gente importa menos produtos químicos, a gente importa menos fertilizantes também para o nosso agronegócio. E quanto à importação, também tem um dado interessante aí que acho que é preciso mencionar, é que também no início do ano passado a gente teve a nossa principal refinaria aqui do estado com uma parada bem grande para manutenção, né? A maior parada para manutenção que a Refap aí de Canoas teve em sua história. Então, a gente buscou muito combustível de fora no início do ano passado. Então, agora com a Refap produzindo a pleno, a gente tem que, quando a gente compara o nível de importação que a gente tem nesse ano com o do ano passado, né, é natural que a gente tenha uma queda muito forte, mas impulsiona, né, torna esse número que já era negativo ainda mais negativo.
Estamos conversando com o economista-chefe do Sistema Fiergs, Giovanni Baggio. 8 horas e 41 minutos. Giovanni, a gente está com um problema aqui no programa que a gente não pode elogiar nada. A Rosane de Oliveira elogiou a internet na Europa, falhou. Eu elogiei a internet em Brasília, deu um corte na transmissão, embora eu acho que o problema, na verdade, é no equipamento, aqui não é na internet. Bom, mas vamos lá. Nós falávamos sobre a queda nas exportações e importações. Eu queria que o senhor comentasse ponto a ponto nossos três principais parceiros, né? Qual é a situação que tem sido mais importante para essa queda nos números? Primeiro, comentando a Argentina, houve troca de governo, tem uma crise estrutural muito grande, Estados Unidos, que estão aí em meio a eleições, e também a situação na China.
Perfeito, Matheus. A situação da Argentina, a gente já vem observando com detalhes e percebe que ela já vem difícil há muito tempo, né? A gente acompanha os dados de exportações e percebe que desde 2022, né, a gente inverteu aí um cenário que tinha até de uma certa recuperação de exportações para o nosso vizinho, aí, que é super importante, principalmente para o nosso estado, né? E agora a gente vê também uma piora nessa situação, né? Teve troca de governo por lá, né? E todo esse momento de dificuldade, de ajustes, né, da política econômica que estava sendo adotada, para essa política econômica que começou a ser implementada agora, é um processo de ajuste que demora um pouquinho para dar resultado. A gente percebe que por lá a inflação ainda continua elevada, né? Teve toda essa questão de retirada de subsídios que fez a inflação ficar elevada por lá, mas a gente acredita que as medidas estão sendo tomadas num rumo certo, né? Então, toda essa ideia de tirar a monetização da economia por parte do... A monetização, na verdade, dos déficits do governo por parte do Banco Central, né, tudo isso é um processo doloroso, né, que tende a piorar no início, mas depois a tendência é que as coisas melhorem. Tem toda essa dificuldade de pagamento, né, por parte dos nossos exportadores não conseguirem receber. Mas também tivemos alguns sinais positivos na semana passada, né, algum adiantamento de alguns prazos, né, pequenas, médias e microempresas tiveram uma melhora nesse cenário, né, os prazos que chegavam até 120 dias agora foram reduzidos para 30 dias para liberação de recursos para pagar as exportações, né, então tudo isso, essa situação da Argentina nos prejudica muito. E a gente, que o nosso comércio é muito focado em dois segmentos, né? A gente tem o setor de autopeças, né? A gente manda autopeças para a Argentina e compra veículos prontos, e também na questão de maquinário agrícola, né? Então, esses dois segmentos tendem a ficar muito afetados na questão do nosso comércio com a Argentina. Quanto aos Estados Unidos, né, uma economia que vem muito forte nos últimos tempos, né, todo mundo está esperando essa desaceleração da economia americana, que não acontece, né, os dados vêm muito forte, isso tem impactado inclusive a expectativa de redução de juros por parte do Banco Central americano, né, e até nos causa uma certa surpresa essa queda de exportações para lá, né, porque é uma economia que vem dando sinais muito positivos. Quando a gente olha o que puxou para baixo de exportações para os Estados Unidos, também a gente percebe alguns detalhes interessantes. É, a gente exportou menos em relação ao ano passado, né, que fez essa taxa ser muito negativa. A gente exportou armas de fogo, né, armas de fogo foi um produto que puxou muito para baixo. Carne bovina, né, também puxou muito para baixo. E maquinária agrícola, tratores agrícolas foi um dos produtos aí que ajudou. O que eu acho que ajuda a explicar essa questão de maquinária agrícola são os preços, né, dos produtos, preço de grãos muito baixos no mercado internacional, né? A gente teve que, depois da pandemia, preço de todos os produtos agrícolas explodiram e agora eles estão num nível muito mais baixo, né? Isso faz com que produtores por lá também tenham uma rentabilidade menor na venda de suas safras e também comprem menos maquinária agrícola. E tem um ponto interessante também nesse comércio com os Estados Unidos, que a gente percebeu, olhando os dados no detalhe, né, uma venda que não ocorreu esse ano e que teve um volume expressivo nos primeiros meses do ano passado, que é do segmento de biocombustíveis, né? Então, biocombustíveis, a gente teve uma exportação muito alta no início do ano passado para o mercado americano. Isso não ocorreu nesse ano e ajudou nessa queda. Para fechar os nossos parceiros comerciais, aí temos a China, né, que está com dificuldade de crescimento, né? A China está com uma dificuldade enorme no pós-pandemia, né, de fazer essa mudança no modelo de crescimento de uma economia que era muito voltada para investimento, né, para o setor imobiliário, e agora está mais focada, quer fazer uma transição para uma economia mais voltada para o consumo, né, e as coisas não estão se encaixando. A baixa confiança do consumidor e até uma certa perda de recursos dos consumidores, porque eles têm muito da sua poupança focada em imóveis, né? Eles guardam muito dinheiro, eles fazem essa poupança para aposentadoria em imóveis. Os preços dos imóveis estão caindo por lá. Então, como a riqueza deles também está diminuindo, eles estão com dificuldade, né, de entrar para o mercado de consumo. Então, eles demandam menos carne, né, menos soja, menos produtos aí, principalmente do nosso agronegócio.
E falando em novos mercados, que é o que sempre se diz, tem que buscar novos mercados, ainda mais quando os mercados tradicionais têm esse recuo. E se fala muito na Índia, que a Índia seria, no futuro, o que a China é hoje, de motor de economia, pelo seu potencial, a população grande, ainda potencial de crescimento. A trajetória que a China trilhou, a Índia também iria trilhar. Eu já comparei os dados da Índia e vi que em alguns momentos, sim, ela aumenta bastante as compras aqui do Rio Grande do Sul, sem se tornar ainda um dos principais destinos. Mas depois ela recua. Que tipo de produto que a gente está vendendo para a Índia? E o que a indústria do Rio Grande do Sul poderia fazer para aproveitar mais esse mercado e fazer com que ele realmente ganhe espaço entre os nossos destinos?
Perfeito, Giane. Conforme os nossos principais parceiros vão tendo dificuldade, né, a gente deve buscar novos mercados. E a Índia, sim, ela vem sendo citada, né, e sendo estudada por muitos economistas aí como um país que tende a fazer esse papel que a China fez nos últimos 20, 30 anos. O que a gente exporta muito para a Índia, a gente acompanha os dados com muito cuidado aqui, é muito óleo de soja. Então, produtos, eu diria que muito semelhante com a pauta do que a gente exporta para a China, né? Óleo de soja, farelo de soja, e a tendência é que quanto mais a Índia crescer, né, a gente vê que isso é uma possibilidade muito, muito visível e muito premente, porque é um país que tem uma pirâmide etária ainda, uma transição demográfica ainda para acontecer. Então, a população deve crescer muito, e na medida que a população cresce, que a economia cresce e as pessoas vão tendo mais renda, a tendência é que eles comecem a buscar produtos mais sofisticados, né? Por exemplo, a carne, né? Uma carne mais de maior qualidade, né? Consumir mais proteínas, e a gente é muito bom em produzir isso, né? A gente sabe que o nosso agronegócio aqui no Rio Grande do Sul é muito forte, então a tendência é que a gente comece a exportar para lá, né, produtos de maior valor agregado. Mas é importante, quando a gente toca nesse assunto, né, de a gente colocar os nossos produtos no mundo, que a gente tem que pensar em conseguir colocar um produto a valor, a um preço competitivo, né? Isso a gente tem que melhorar muita coisa aqui dentro do Rio Grande do Sul e dentro do país, né? Melhorar a segurança jurídica, né, a questão de infraestrutura, tudo que envolve e que deixa mais caro se produzir aqui dentro do país, faz o nosso produto ficar menos competitivo no mercado internacional. Então, uma série de questões legais, né, de tecnologia, de produtividade, a gente deve melhorar de forma significativa para que a gente consiga realmente ocupar esse espaço. Se a gente não ocupar, vai ter outros países que vão abocanhar essa fatia aí do mercado.
Perfeito. Conversamos aqui com o economista-chefe do Sistema Fiergs, Giovanni Bardi. Obrigado pela presença aqui conosco. Um bom dia e um bom trabalho.
Obrigado, Matheus, Giane. E sempre que precisarem, estou à disposição. Desejo aí um bom dia a todos.